Começa. Start. We will start. Agora. Now.
Começa. Now. Agora. Orto Podcast. Acesse nosso blog, ortodontiacontemporânea.com. O artigo mais comentado de cada quinzena ganhará voz e te acompanhará no iPhone, iPod ou qualquer outro dispositivo leitor de MP3. Eu sou o Wendell Shibazaki e falo através desta voz sintetizada.
Agora sim começou o Orto Podcast número 20. São 20 episódios de notícias e atualizações da ortodontia que você pode escutar em qualquer equipamento tocador de MP3. Vamos fazer nesse episódio revisões de todas as notícias do nosso blog para você escutar agora no seu som de carro, na academia, onde quer que você esteja. Escutou aqui, achou interessante? Passa lá no blog e veja tudo na íntegra. A primeira notícia que a gente vai vincular aqui nesse podcast é da mulher aos 83 anos de idade que fez uma cirurgia de substituição da mandíbula, e essa mandíbula foi feita naquelas reconstruções, né, que está sendo muito utilizadas, mas uma reconstrução interessante, que ela é uma reconstrução em 3D de titânio. Então foi feita na universidade lá da Bélgica. A mandíbula é criada a partir de pó de titânio. E nessas impressoras a laser, ou a impressoras tridimensionais, um laser ele vai fundindo aquelas moléculas, né, o pó do titânio, e vai formando a mandíbula de acordo com o que foi criada no ambiente virtual. Uma técnica incrível. Essa mandíbula foi instalada no paciente, foi feita a cirurgia. No dia após a cirurgia, ela já podia falar normal e engolir. Realmente um avanço muito grande e foi noticiado no blog no dia 20 de fevereiro. Tem lá o link direto da notícia original. É uma coisa que vale muito a pena a gente ver que é possível. Eu lembro na época de faculdade as pessoas comentando a respeito de fazer de costela, né? De tirar duas costelas e que aí colocaria unidas por uma placa e se reposicionaria para fazer um pouco de reconstrução estética, né? Da face, em pacientes que perdiam a mandíbula por câncer ou enfim, por algum problema. Acredito, não li muita coisa a respeito, mas acredito que essa mandíbula de titânio, apesar de um pouco mais pesada do que a mandíbula de osso, né, a mandíbula original, ela tem tudo para ser muito mais funcional, né, já que ela já é colocada. Pelo que eu vi na foto, já tem os slotzinhos ali, o local onde botar os implantes, né, para fazer um protocolo. É sensacional, acho que um avanço positivo para a nossa área. Um outro processo reabilitador interessantíssimo também, que a gente viu e colocou lá no blog, foi um tratamento ortodôntico de incisivo central superior anquilosado, através de distração osteogênica. Na verdade, foi um artigo lá da Engle Orthodontics, né, de 2010. O original também está com link lá no nosso blog. E é um espetáculo, né? Um dente anquilosado, incisivo central, logo, né, um centralzão superior. Ele anquilosado, desnivelado, um pouco em supraoclusão. E aí, qual que é a técnica, né? Se pensar em uma distração osteogênica, a gente ia pensar naqueles distratores, né, que são grandes, volumosos. Como que ia colocar um distrator daquele ali anterior, aqui na região anterior? Seria um tanto complicado, até mesmo esteticamente complicado. Outro pensamento que muita gente pode ter é a exodontia desse dente, né, e posteriormente colocar um implante. Aí vem outras coisas, né? Outras pessoas comentam também a respeito da integridade da gengiva, né, no implante anterior. Como que ficaria isso a longo prazo. Esses autores divulgam uma técnica interessante onde é feita a distração osteogênica com o próprio tratamento ortodôntico, com a própria mecânica ortodôntica tradicional. Então foi feito lá, né, a cirurgia, fez a ossossecção, removeu todo aquele aquele osso em volta ali da anquilose. E aí depois foi instalado o aparelho no paciente e foi trazendo, tracionando o dente como se fosse um tracionamento de um dente não anquilosado. Muito interessante a técnica, mostrou-se eficiente, pelo menos aqui está mostrando eficiente. Eu vi as fotos finais do tratamento, que não deixa nada a desejar. O dente foi alinhado, mesmo anquilosado. Muito legal, vale a pena ir lá no blog, clicar para olhar esse artigo na íntegra. Nessa postagem tivemos um comentário do colega Marcos Rezende, que mostrou lá, fez algumas hipóteses, falou um caso lá sobre essa questão do tratamento com paciente com os dentes anquilosados. Então, obrigado por ter comentado, Dr. Marcos Rezende. Sua pergunta foi respondida lá no blog, demorou um pouquinho, nós não tínhamos visto o seu comentário e acabamos que demoramos um pouquinho para responder, mas está lá respondido. Obrigado. E todos vocês que estão nos escutando, que frequentam o blog, que tiram as suas dúvidas lá no blog, coloca também alguma coisa, algum comentário, ajude a gente a responder. Vamos usar esse espaço para a gente debater um pouquinho mais sobre a ortodontia da gente. Bom, falando agora sobre as interações, quem conhece a comunidade Inset, uma comunidade de ortodontistas também, que a gente ajuda e a gente apoia, que é aqui do Brasil, e a gente foi convidado para fazer um quiz, né? Fazer um bloco lá da comunidade. Um bloco chamado Mídias Digitais, Facebook, Twitter, blog, YouTube. O que isso tem a ver com ortodontia? O Inset Quiz convidou eu, o Wendel Shibazaki e o Dr. Marlos Loyola, e juntos fizemos lá algumas respostas do universo web, que pode ajudar você que quer fazer um blog também, que quer movimentar a parte web aí dos seus contatos pessoais ou do consultório. E a gente mostra um pouco do que isso o que é possível fazer com isso. Postamos também alguns depoimentos de colegas que se inscreveram no nosso curso avançado de ortodontia da Academia da Ortodontia Contemporânea, um curso que será ministrado pelos maiores nomes da ortodontia brasileira, sob coordenação minha e do Dr. Marlos. E muitos colegas de muitos estados do Brasil se inscreveram, estão vindo aqui. Nosso primeiro módulo vai ser agora em março, no dia 21 vai iniciar. Nós vamos mostrar e vamos divulgar em todas as mídias os resultados desse sonho que está se realizando. E a gente acabou postando alguns depoimentos de colegas, né, colegas de Pernambuco, de Alagoas, de Sergipe, de São Paulo, do Rio Grande do Sul. Então, muitos colegas que se inscreveram e deixam um depoimento de apoio e elogios e de expectativa, de boas expectativas, e a gente achou legal compartilhar isso com todos vocês. Colocamos lá para todos vocês, para vocês virem que interessante, que legal que é a gente estar fazendo esse curso. E assim que começar a nossa Academia da Ortodontia Contemporânea, a gente vai começar também a transmissão ao vivo pelo Twitter, pela fanpage do Facebook e todas as nossas mídias sociais. Vai ter também vídeo na TV Ortodontia, vai ter entrevistas aqui no Orto Podcast. Então vai ser uma interação muito gostosa, muito proveitosa e produtiva para todo mundo. Espero que em 2013, você que não conseguiu vir a Salvador, você venha em 2013, que nós vamos estar esperando também de portas abertas, com muita empolgação, muito entusiasmo. Esse curso nos fez ter muito entusiasmo mesmo nos projetos que a gente tem de divulgação, porque a gente está vendo que muita gente quer estudar, muita gente está olhando também para a ortodontia de excelência, para a ortodontia de qualidade superior, e sabe que só existe esse caminho de alternativa para os rumos que a ortodontia tem tomado nos últimos tempos. Então, pessoal, a forma que a gente achou para dividir isso com vocês também é, sem dúvida, a fazer a divulgação também nas redes sociais. Então, acompanhe a gente pelo Twitter e por todas as outras nossas mídias que vocês já conhecem.
Nosso blog também
escreveu mais um capítulo da história da ortodontia, falando sobre o livro do Dr. Chaplin Harris, publicado em 1858, isso mesmo, 1858. É um livro bastante completo para a época. O Dr. Harris, que era médico nos Estados Unidos, depois foi concedido a ele o grau de dentista também pela Associação Americana de Cirurgiões Dentistas. Ele praticava a arte da medicina dentária e ele fez um trabalho belíssimo, e suas páginas estão escaneadas e estão lá no blog. Dá uma olhada, quem gosta dessa coisa da história da ortodontia vai ver os desenhos feitos, né, de ilustração do livro, mostrando anatomia dental, falando sobre as irregularidades dentárias, que é nossa área de atuação. E ele mostra um livro, a gente mostra todas as páginas do livro, um livro bastante completo. Tem uma espécie de A&B, né, com casquete. É muito bacana, muito interessante. Quem gosta de história da ortodontia não pode deixar de ver essa postagem. Essa postagem está dividida em alguns capítulos que foram feitos e foram publicados em 3 dias seguidos, e cada dia mostrando uma parte do livro, que é muito interessante. Bom, e indo diretamente do antigo para o novo, a gente também trouxe uma super entrevista, dessa vez com o Dr. Weber Ursi, também dividida em 2 dias. Essa entrevista foi bastante comentada aí na web, porque o Dr. Weber é muito atencioso nas respostas, ele muito incisivo nas suas declarações, e ele fala coisas bastante úteis para todos os níveis de ortodontistas. Se você está iniciando a ortodontia, se você está no meio do caminho ali, mais ou menos, e se você já é um ortodontista experiente, vale a pena, de qualquer forma, dar uma lida nessa entrevista. E, modernizando ainda mais, a gente fala também sobre o laser, a utilização do laser em ortodontia. Postamos um artigo já velhinho, né, já chegando aí já quase 10 anos já, de 2005, mas um artigo que fala bastante coisa legal da utilização do laser, bem interessante, vale a pena dar uma lida. Chega lá, foi feito no sábado, foi reapresentado, né, como vocês conhecem lá no nosso blog. Todo sábado a gente reapresenta um artigo. O sábado é o dia do Vale a Pena Ver de Novo, né? O domingo é o Pensamento da Semana. E de segunda a sexta são artigos novos, sempre, e comentados ou traduzidos. Mas voltando ao assunto do artigo de laser na odontologia, a gente vê que o laser de baixa potência, ele tem uma capacidade de acelerar a biologia, né, de fazer uma reparação tecidual. Então a gente vê essa capacidade anabólica, né, muito forte, e vê que ele tem também, por esse artigo, a gente consegue observar essa capacidade de aceleração, né, metabólica. Então, muitas pesquisas têm sido feitas para desenvolver métodos que acelerem a movimentação dentária, que acelerem a nossa biologia local. E pesquisando isso, achamos também o Dr. Mani Alikhani. Quer dizer, isso, eu estou lendo da forma portuguesada, eu não sei realmente a pronúncia do nome dele, mas está lá no nosso blog, passa lá para dar uma olhada na postagem do dia 5 de março de 2012, segunda-feira. Esse professor, ele é chefe de um setor de pesquisa lá da Universidade de Nova York, e a gente entrou em contato com ele. Ele nos passou um artigo muito interessante e a gente publicou no blog também. Esse artigo, de sua autoria e sua equipe, ele procura ver a relação da expressão de citocina com o movimento dentário acelerado. Então ele procura ver como que funciona a biologia da coisa, a biologia do movimento, para tentar futuramente a gente conseguir tratamentos mais rápidos
né? Nesse artigo ele divide alguns ratos, né? 48 ratos em 4 grupos de 12, e ele faz pequenas perfurações. Não é uma corticotomia, como a gente já mencionou aqui no blog e aqui no Orto Podcast, mas sim perfurações, 3 pequenas perfurações próximo à região do dente que foi submetido à força ortodôntica, e foi ver o que isso traria de benefício. Lógico, foi uma injúria. Aquela injúria vai trazer todas as células inflamatórias, vai fazer com que aconteça o aumento de citocinas e vai fazer, e como ele mostrou nesse artigo, um movimento dentário acelerado, né? Vai aumentar o metabolismo na região e o dente movimenta mais rápido do que o controle. Um bom artigo, uma leitura interessante, óbvio que nos faz pensar da viabilidade de um movimento dentário acelerado, se isso daria tempo de uma adaptação neuromuscular, quanto de recidiva isso que nos traria também, mas isso são assuntos para serem estudados, né? Isso é uma pesquisa, acho que toda pesquisa vale a pena, e é assim que gera discussão e é assim que gera evolução da ciência. Tá de parabéns aí o pesquisador, e a gente vai seguir. Esse é um dos autores que está na minha lista aqui do seguir, né? Como fala no Facebook, no Twitter. Vou segui-lo aqui e ver o que ele está publicando, que é muito interessante. Bom, então, como falamos de novidade, de modernidade, na terça-feira a gente falou sobre o Harmony. É um sistema de ortodontia lingual da American Orthodontics, né? A gente já falou aqui sobre o Incognito, né? O iBrace, nos Estados Unidos. E que é um sistema que a gente faz um planejamento virtual, encaminha para a base lá do Cognito, e eles mandam para a gente todo o caso montado para fazer a colagem indireta, e os fios dobrados também, um robôzinho dobra os fios. Da mesma forma acontece com o Harmony, que é uma empresa era de uma empresa que a American Orthodontics comprou e agora disponibiliza para todo mundo. Aqui no Brasil ainda não é disponibilizado por questões de Anvisa, essas coisas, mas obviamente daqui a pouco está chegando por aqui, porque é um sistema incrível. Quem tiver a oportunidade de dar passadinha no blog lá, olha, vocês vão ver que interessante que é esse sistema. Em conversa com o Dr. Maurício Acos, via web, ele mostrou alguns casos que ele já tem montado e fez muitos elogios a esse sistema. Acredito mesmo que seja um sistema muito interessante. Falando em ortodontia lingual, a gente precisa pontuar, porque alguns nomes, como o professor Marcos Preto, Alexandre Moro, Henrique Bass, Luiz Fernando Eto, Dr. Walter Osamu Arima, entre outros mais que fazem a ortodontia lingual no Brasil e divulgam essa ortodontia lingual no Brasil. Um abraço especial para o professor Marcos Gabriel Prieto, que estará conosco aqui no curso avançado de Ortodontia Contemporânea de Salvador, e esperamos ansiosamente por suas novas orientações. Bom, adiante, na quarta-feira, a gente divulgou no blog um estudo que chama Oclusão Dentária em uma População Indígena da Amazônia. A genética prevalece sobre o meio ambiente. É um estudo para um nível superior. Então, você tem que ler isso aqui com atenção. Muita informação interessante nesse estudo, nesse artigo. Principalmente não. Além, né, da metodologia, além da forma de escrever. Em contato com um dos autores, o professor Dr. David Normando, eu falei que seus artigos me tomam muito tempo, eu preciso ficar muito tempo parado para ler esses artigos, porque tem muita escola, tem muita aula aqui dentro. Além das informações técnicas, as informações do artigo em si, tem muita coisa aqui de metodologia que a gente precisa sentar para entender melhor e ler melhor, para quem sabe no futuro escrever parecido. Então, nos autores aqui, só os dois primeiros aqui, você tem David Normando, Jorge Faber, né? Segue aqui João Farias Guerreiro, Kátia Cardoso Quintão, todos do Departamento de Ortodontia da Universidade Federal do Pará, e são nomes de destaque no Brasil inteiro. Todo mundo conhece esses autores. Quem lê artigo, quem se interessa por estudar, conhece esses autores. Então, foi uma leitura muito trabalhosa para mim, coitado, porque eu ainda preciso me dedicar um pouco mais para conseguir destrinchar alguns aspectos, né, principalmente de estatística, mas vale a pena para quem tem interesse de escrever algum dia algum artigo, vale a pena ler esses artigos aí. Um outro que ele divulgou, a gente não botou nem no blog ainda, mas quem sabe a gente coloque aí na pra frente, é sobre a importância de algumas técnicas de estatística para escrever um artigo, né? A validação ele viu em artigos internacionais e nacionais, quem que fazia análise do erro, né? E são coisas estatísticas muito interessantes. Ele percebeu, ele mostrou que muito pouca gente no Brasil se preocupa tanto assim com as questões estatísticas quando vai escrever o artigo. Vamos ver se a gente muda daqui para frente. Mas quando, se um dia, tomara que sim, mas quando eu fizer uma pesquisa assim de campo, eu vou tentar lembrar disso para fazer, calcular todas aquelas orientações que ele passou. Bom, na quinta-feira, a gente tem no dia 8 de março um outro artigo também falando sobre indução biológica, que é a indução de osteopenia durante movimentação dentária experimental em ratos, a remodelação ósseo-alveolar e a teoria mecanostática. Então, mais um artigo para embasar, né? Um artigo feito pela European Journal of Orthodontics, que é uma revista conceituadíssima. E fala também essa questão biológica, que é a base de tudo, que é a base para se fazer qualquer tratamento ortodôntico. Mais à frente, a gente tem, a gente fala novamente sobre o curso, esgotaram-se as vagas. Na verdade, hoje eu estou gravando esse podcast, a gente tem, se eu não me engano, duas vagas, mas, quer dizer, não tem as vagas, mas ainda a gente consegue colocar duas pessoas. Obviamente que vocês vão escutar isso e essas vagas já vão ter ido embora, vocês vão escutar isso e já acabou, na verdade já começou o curso, né? Então não vale a pena nem a gente se dedicar muito a conversar sobre isso. Bom, é isso aí, nós vamos na quarta-feira já iniciar nosso curso avançado. A gente disponibilizou algumas vagas, foram cumpridas, foram preenchidas, e a gente espera balançar esse mundo ortodôntico e levar a ciência para cima. Pessoal, um abraço a todos, muito obrigado pela atenção, nos vemos por aí pela internet, a qualquer hora, a qualquer momento, ou presencialmente em um dos nossos cursos. Um abraço a todos, tchau, tchau.
Tendo alguma dúvida, manda pra gente em forma de qualquer uma das nossas mídias ou pela nossa fanpage lá no Facebook, procura lá por Ortodontia Contemporânea, você vai achar nossa fanpage, coloca lá suas dúvidas, ou pelo Twitter, @ortodontia, ou pelo e-mail, pelo blog, tem um lugar lá de comentar. Eu acho que querendo fazer isso não vai ter dificuldade de nos achar, estamos aí em tudo que é lugar, a gente tá por aí pela internet. Pessoal, mais uma vez agradeço, um abraço a todos e até mais.
O seu blog em áudio.
Sua avaliação é muito importante para nós. Acesse nosso blog e faça seus comentários. O link do artigo em formato PDF está no nosso blog. www.ortodontiacontemporanea.com. Um abraço a todos. Wendel Shibazaki e Marlos Loyola. Orto Podcast. Ortodontia Contemporânea.com